penso que, apesar de vários documentos aprovados, os pequenos estados insulares africanos continuam ainda muito fora do quadro normal de trabalho da União Africana. Eventualmente, precisamos discutir o estatuto especial para os pequenos estados insulares da África e para podermos ter melhores condições de inserção competitiva no espaço económico, cultural e político da União Africana. Mas o facto de um pequeno estado insular, como é o caso de Comores, estar agora a presidir a União Africana, poderá vir a ajudar na busca de uma nova caixa de ferramentas para o trabalho que todos temos de fazer, de modo a garantir uma melhor inserção dos estados insulares no contexto da União Africana.
Que avanços houve no campo da implementação, se quiser, de uma forma mais formal, mais dinâmica, da Zona de Comércio Único de África? Tem-se falado muito, tem-se feito alguns acordos, alguns ensaios regionais, mas ainda fica a ideia de que está muito longe de acontecer na prática esse mercado único africano.
Há muitos constrangimentos a serem removidos. De todo modo, nesta cimeira foram aprovados mais dois protocolos, um sobre a concorrência e outro sobre os investimentos. E também foi anunciado que já 47 estados entregaram os documentos que mostram a ratificação do Tratado da Zona do Comércio Livre Continental Africana. E estão em negociação novos protocolos, designadamente no comércio digital e numa ação mais determinada para o comércio dos jovens e das mulheres a nível do continente. Há uma vontade muito clara no sentido de rapidamente redinamizar a zona de comércio livre e penso que dentro de pouco tempo estaremos a ter muito mais dinâmica com o desenvolvimento de outros setores, como a agroindústria, como o setor dos transportes aéreos e marítimos. E penso que as coisas começam a mudar e já há uma nova dinâmica relativamente a esta matéria, sobretudo agora com a guerra na Ucrânia, uma maior consciência sobre a necessidade da África acelerar o passo.
Na entrevista que deu à Voz da América em setembro, falou da necessidade de uma reforma profunda da União Africana, voltou a defender um nível de governança com vários níveis. Até que ponto este discurso não está a ter eco? Até que ponto as mudanças demoram a acontecer na União Africana? Inclusive, há algum tempo atrás, já alguns líderes africanos disseram que a União Africana ficou como uma cópia da União Europeia. Na sua ótica, para quando avanços maiores nessa reforma e quais são os principais aspectos que devem merecer maior atenção dos chefes de Estado e do governo da África?
Houve mudanças importantes. Já há 20 anos que a União Africana já está a funcionar. Na verdade, ainda há alguma confusão entre o nível da União Africana e os níveis sub-regionais. E haverá necessidade de uma melhor distribuição de trabalho, designadamente em questões referentes à segurança, à paz, à estabilidade, para não haver uma multiplicidade de atores e sobreposição de trabalho. Mas, globalmente, devemos considerar que já há medidas muito importantes tomadas nos mais diferentes domínios. O que falta é a capacidade de implementação de tudo isso. E, eventualmente, teremos que aligeirar algumas instituições, modernizar outras, para que a capacidade de implementação das decisões seja muito mais elevada e haja muito mais eficiência e sofisticação no processo decisório e muito mais eficiência na execução.
A União Africana fez uma posição muito forte contra os golpes de Estado. A Comissão Africana avançou com um comunicado falando de tolerância zero. Continuam suspensos 4 Estados, cujos governos são agora praticamente governos militares. No entanto, o presidente da União Africana vem também de um golpe militar. Até que ponto o discurso pode não se aplicar à prática e qual é, na sua ótica, o sentimento dos líderes africanos quanto a algumas tentativas de tomada do poder pela força?
Veja, são 54 Estados e apenas 4 é que têm problemas a nível de rupturas constitucionais. De modo que, na sua maioria, há um entendimento em como a democracia, o Estado de Direito devem funcionar e devem haver eleições livres, justas e transparentes e possibilidades naturais de alternância do poder. Tem havido uma tolerância zero para os casos que têm acontecido, só que precisamos melhorar os mecanismos de prevenção e gestão dessas rupturas e dos conflitos existentes nos diferentes estados. Mas mesmo agora, a nível da União Africana, houve alguns avanços. Por exemplo, veja que a guerra no Tigré, na Etiópia, já foi resolvida. Está em curso a implementação, mas pelo menos as armas já se calaram. Também há discussões a nível da África e busca de soluções para o terrorismo em Moçambique. Está também em curso a busca de entendimentos e de acordos para a resolução dos diferendos entre a República Democrática do Congo e Ruanda. Está também a busca de soluções para a questão do Sudão do Sul, de modo que globalmente há um acompanhamento mais de perto das situações, particularmente das situações de ruptura constitucional, e tem havido busca de pontes, de entendimentos, de compromissos, e há vários presidentes que estão a trabalhar ativamente para se costurar consensos, entendimentos e se conseguir a paz e a estabilidade.